Esta é uma mensagem bíblica produzida pela Orvalho.com, um ministério de ensino ao corpo de Cristo.
Abra sua Bíblia, querido, em Eclesiastes capítulo 3. Eu quero compartilhar a palavra de Deus com você nessa hora. Eclesiastes capítulo 3, do versículo 1 ao 9. O que eu quero estar falando com você nessa tarde é sobre tempo. O tempo de Deus. E esse texto fala muito sobre os períodos, sobre os tempos. Eclesiastes capítulo 3, a partir do versículo 1, diz: tudo tem seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Repita comigo a palavra propósito. Aí o versículo 2 continua dizendo: há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derrubar e tempo de edificar, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de plantear e tempo de dançar, tempo de espalhar as pedras e tempo de ajuntar, tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar, tempo de buscar e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de lançar fora, tempo de rasgar e tempo de cozer ou costurar, tempo de estar calado e tempo de falar, tempo de amar e tempo de odiar, tempo de guerra e tempo de paz. Senhor Jesus, nós te damos toda honra, glória, louvor, e nessa tarde, Pai, colocamos as nossas vidas diante de ti. Pedimos, Pai, que o Senhor possa estar falando aos nossos corações, debaixo dessa palavra, Senhor. Queremos entender as tuas verdades, os teus princípios, Senhor. Queremos, Senhor, que essa palavra, nessa tarde, ela possa ser rema para as nossas vidas, Deus. Em nome de Jesus Cristo, amém. O texto que nós lemos, querido, aqui fala sobre tempo. Tudo tem o seu tempo determinado. As escrituras, elas estão afirmando que tudo há um tempo. Há um tempo determinado para todo o propósito debaixo do céu. E aqui o texto começa falando, né? Há tempo de nascer, tempo de morrer, plantar, colher, há tempo de rir, há tempo de chorar, há tempo de guardar, há tempo de se perder, há tempo de lançar fora, há tempo para todas as coisas. Eu não sei qual é o tempo que você está vivendo na sua vida, mas se você não está vivendo um desses tempos, provavelmente você já viveu na sua vida ou vai viver um desses tempos. E algo importante que nós precisamos entender sobre o tempo é que o tempo tem valores diferentes para diferentes situações. Existem aqueles que querem adiantar o tempo. Existem outros que querem parar o tempo. E existem outros que querem voltar no tempo. Então, tem pessoas que querem voltar no tempo, há pessoas que querem parar o tempo e pessoas que querem adiantar o tempo. Eu lembro quando eu era mais novo, bem novinho, eu queria ficar de maior de idade o quanto antes. E eu lembro que quando eu completei 18 anos, meus pais foram comigo numa loja, eu queria comprar algo e tinha que ser maior de 21 anos, e eles tiveram que fazer uma emancipação, porque eu queria ser já maior de 21 anos, mas eu não tinha, eu queria já ter, ter mais de 21 anos, mas para isso meus pais fizeram me emancipar. Então talvez você, quando foi mais jovem, você quis já adiantar o tempo. Murilo vai fazer 18 anos agora, e dia 20 de abril. E eu tenho, né, controlado a ansiedade dele, porque ele acha que depois de 18 anos tudo vai mudar. E eu falo para ele: calma, rapaz, segura o sucesso aí. Você vai fazer 18 anos, mas vai continuar morando nessa casa, as regras continuam as mesmas, não é porque você tem 18 anos que as regras vão mudar. O que vai aumentar para você é as suas responsabilidades. As regras do lar, da casa, continuam as mesmas. Então, eu tenho controlado essa ansiedade dele, né? Jovem ainda, querendo ser de maior, né? De 18 anos, querendo tirar carteira, enfim. Agora, a gente percebe também alguns que já estão, né, com uns 40, 50, 60 ou 70, ou até um pouco mais, e querendo voltar o reloginho. Se eu pudesse voltar uns 20 anos, se eu pudesse voltar, né, uns 15 anos atrás, né, se eu pudesse voltar talvez até 30 anos atrás, quantas coisas não poderia fazer. Mas, querido, nós não podemos fazer isso. Você não pode adiantar o tempo, você não pode parar o tempo e você também não pode retroceder o tempo. Saiba que o tempo de Deus não é o nosso tempo, assim como os seus pensamentos e os seus caminhos não são como os nossos. Nós vivemos o Cronos, que é o nosso tempo, e o tempo de Deus é o Kairos. E é isso que eu e você precisamos ter em nossas vidas, viver o Kairos, o tempo de Deus. Para que todo o propósito que eu fui chamado, que você foi chamado, ele venha se cumprir e ele venha se alinhar com o tempo de Deus. Isaías capítulo 55, versículo 8 e 9 diz assim: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos que os vossos pensamentos. Esse é o desejo de Deus para a minha vida e para a sua vida. Os sonhos dele, os pensamentos dele, são bem maiores do que os seus sonhos, do que o seu desejo, que os nossos pensamentos. Kairos, o tempo de Deus para as nossas vidas, ele precisa estar alinhado ao um propósito. O texto começa de Eclesiastes dizendo: tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Gênesis capítulo 29, a partir do versículo 20. E é em cima desse texto que eu quero falar de alguns tempos, de alguns períodos. E eu espero que essa palavra possa falar profundamente ao seu coração nesta tarde. E que você possa entender o tempo de Deus para a sua vida, para os seus sonhos, para os seus projetos, para aquilo que você tem buscado no Senhor. Talvez você que está aqui nesta tarde, você está passando pelo teste do tempo. Talvez você está vivendo isso. Está passando pelo teste do tempo. Gênesis capítulo 29, a partir do versículo 20, o texto diz assim: então Jacó trabalhou 7 anos por Raquel, mas lhe pareceram poucos dias, pelo tanto que a amava. Então disse Jacó a Labão: entregue-me a minha mulher, cumpri o prazo previsto e quero deitar-me com ela. Então Labão reuniu todo o povo daquele lugar e deu uma grande festa. Mas quando a noite chegou, deu sua filha Lia a Jacó. Jacó deitou com ela. Labão também entregou sua serva Zilpa, a sua filha, para que ficasse a serviço dela. Quando chegou a manhã, lá estava Lia. Então Jacó disse a Labão: quem foi? Que foi o que me fez? Não trabalhei por Raquel? Por que me enganou? Labão respondeu: aqui não é costume entregar em casamento a filha mais nova antes da mais velha. Deixe passar esta semana de núpcias e lhe daremos também a mais nova, em troca de mais 7 anos de trabalho. Jacó concordou. Passou aquela semana de núpcias com Lia, e Labão lhe deu sua filha Raquel por mulher. Labão deu a Raquel a sua serva Bila, para que ficasse a serviço dela. Jacó deitou também com Raquel, que era sua preferida, e trabalhou para Labão outros 7 anos. Olha só, querido, o que o texto conta aqui para nós. Nesse período, Jacó, ele vai morar com Labão, e ele vê as filhas de Labão, e ele tem um interesse por Raquel. Porém, Raquel era mais jovem do que Lia. Então, ele chega e conversa com o pai de Raquel, Labão, e dizendo para ele: olha, eu tenho interesse na sua filha. E Labão diz para ele: tudo bem, você tem interesse nela, então você precisa trabalhar por 7 anos para mim, de graça. 7 anos você vai trabalhar para mim sem ganhar nada, e ao final desses 7 anos eu entrego a mão dela para você, eu entrego ela a você para ser sua esposa. A Bíblia fala que Jacó trabalhou esses 7 anos, porém, no dia que ele chegou para receber o prêmio, para receber a recompensa do trabalho dele, o que Labão fez? Entregou a sua outra filha, a mais velha, Lia, no lugar de Raquel. No outro dia pela manhã, quando Jacó acorda e ele vê que ele não estava com a pessoa que ele havia sonhado, desejado, que ele havia esperado por 7 anos, Então ele vai ao seu sogro e diz: você me enganou, olha o que você fez. E aí seu sogro diz para ele: olha, aqui não é de costume entregar a filha mais velha, a filha mais nova, melhor dizendo, como mulher por primeiro. Primeiro entregamos a mais velha e depois a mais nova. Mas faz o seguinte, trabalha para mim mais 7 anos, que eu concedo, Raquel, depois dessa semana de núpcias aqui que você vai ter com Lia, eu entrego Raquel a você, porém, para você, vai precisar trabalhar mais 7 anos para mim. E a Bíblia fala que Jacó concordou em trabalhar mais 7 anos. Sabe, querido, eu olho para esse texto e eu fico imaginando, o que você faria? Pensa alguém que tem um sonho, um desejo, buscando algo, e trabalha 7 anos por aquilo. 7 anos você ali investindo tempo, e aí chega o grande dia de você receber o prêmio, receber o presente. Não, não é ela. Você vai receber a sua irmã. O que você faria neste lugar? O que você faria por algo que você está esperando tanto receber da parte de Deus? Talvez você está buscando um emprego, um milagre, uma cura, a libertação, uma causa na justiça, há tempo. Talvez você está buscando isso em Deus, orando, jejuando, orando, e quando chega o tempo, o dia de receber, você não recebe. Como você ficaria? Você ficaria chateado? Você murmuraria? Você brigaria? Você chamaria um advogado? Eu quero um advogado, eu preciso lutar pelos meus direitos, eu preciso alguém que me defenda, porque eu fui enganado. Com o que você faria? Você ficaria decepcionado, amargurado? Você desanimaria? Pensa você buscando algo, pensa você querendo algo, desejando algo, investindo o seu tempo, a sua vida em algo, para quando chega o tempo, o momento para você receber aquilo, simplesmente você descobre que todo aquele investimento, para aquele momento, foi em vão. Você vai ter que novamente fazer tudo o que você havia feito de novo. Eu não sei você, mas eu com certeza, se fosse no lugar aqui de Jacó, a minha vontade era talvez ter uma conversa com o Labão aqui mais de perto. Dizer: olha, você precisa ser homem para cumprir aquilo que você falou para mim. Mas, sabe, querido, o que a gente entende através desse texto é que Jacó nos ensina algumas coisas sobre tempo. E é o título da mensagem nessa tarde, é o tempo de Deus. E a primeira coisa que eu quero partilhar com você é o tempo da convicção. Todos nós que desejamos algo, todos nós que queremos algo, todos nós que estamos investindo em algo, nós precisamos ter o tempo da convicção. Que tempo é esse da convicção? A Bíblia fala no versículo 20: então Jacó trabalhou 7 anos por Raquel, mas lhe pareceram poucos dias. Pensa um homem apaixonado, era o tal do Jacó por Raquel. Trabalhou 7 anos, mas a Bíblia diz que pareceram poucos dias. O relato é que pareceram poucos dias. Eu não sei você, querido, eu olho para esse texto e eu vejo a vida de Jacó, alguém com convicção. Ele sabia o que ele queria, ele sabia o que ele desejava, e é isso que eu e você precisamos ter para aquilo que nós estamos buscando em Deus, para aquilo que nós estamos querendo em Deus, para os nossos sonhos, os nossos objetivos, os nossos projetos. Eu tenho certeza que você tem sonhos, você tem projetos, eu tenho certeza que você tem algo a conquistar, que você tem algo que você está colocando diante de Deus, algo que você está orando, jejuando. O que você precisa ter é convicção daquilo que você quer. Porque se você tem convicção daquilo que você quer, talvez você vai trabalhar 1 ano, 2 anos, 5 anos, 10 anos para aquilo acontecer, e aquilo vai lhe parecer poucos dias. Porque a convicção dessa certeza para nós, a convicção deixa isso tudo mais fácil, deixa isso tudo mais leve. Agora, a convicção, ela precisa estar sempre alinhada a um propósito, que é o que nós lemos em Eclesiastes. Tudo precisa haver um propósito. E há muita gente, querido, hoje, se perdendo, não conseguindo encontrar algo da parte de Deus, buscando até, mas acaba não encontrando, primeiro, porque não está alinhado ao propósito de Deus. Segundo, não sabe o que quer. E quem não sabe o que quer, qualquer lugar está bom para ela. Uma coisa que o diabo faz conosco, querido, se tem algo que Satanás gosta em nossa vida, é a falta de decisão, é a falta de convicção para aquilo que queremos. Então o que ele pega? Ele pega a nossa falta de decisão, a nossa falta de convicção, então ele começa a brincar conosco. Então agora você está fazendo isso, e aí de repente você não tem convicção daquilo, e agora você muda tudo, agora eu vou fazer aquilo outro. E aí você trabalha mais um tempo aqui, e aí ele coloca na sua cabeça para você não insistir naquilo, porque aquilo não vai ser bom para você, e aí você pega e desiste daquilo outro e começa a fazer outra coisa. E assim vai, tendo uma vida o quê? Sem convicção, sem alvo, sem objetivo. E aí você nunca chega onde você quer. Aí nós nunca vamos chegar onde nós queremos chegar. Por quê? Porque nós deixamos essa falta de convicção, o diabo usar ela em seu favor e nos roubar as bênçãos de Deus. Por isso, querido, o que eu e você precisamos ter é o que Jacó teve aqui. Eu fico imaginando ele olhando para aquela mulher, Raquel, trabalhando todos os dias, né? Todos os dias olhando, todos os dias ele dando uma cantadinha nela, a hora que ia lá buscar água no poço, todo dia mandando um bilhetinho escondido para ela, e trabalhando, trabalhando. Mas o foco dele era só ela, o foco dele era aquilo. E eu fico imaginando e pensando quantas vezes nós temos, queremos algo, buscamos algo, desejamos algo, mas não focamos naquilo. Não investimos tempo em oração, não investimos tempo em jejum, não investimos tempo focando naquilo. Não investimos tempo buscando Deus para que isso possa estar sendo alinhado ao propósito de Deus nas nossas vidas. Então, algo que eu e você precisamos aprender, querido, é que nós precisamos ter convicção daquilo que nós queremos. Amém? Porque senão o diabo vai brincar com você. E eu conheço algumas pessoas que às vezes chega a dar dó. Porque elas estão rodando, rodando, rodando e não chegam a lugar nenhum. Por quê? Porque não sabem o que querem. Não sabem o que querem. Isso é na vida financeira, é no casamento, é no ministério, é na vida empresarial, é nos negócios, é na profissão. Um dia conversando com um jovem, 20 e poucos anos. Eu conversando com ele, ele já estava na quarta faculdade, que ele havia começado, parado, estava no quarto, na quarta faculdade que ele estava iniciando. E aí eu perguntei para ele, mas quando que você entrou? Ele entrou jovem ainda na faculdade, 19 para 20 anos ele já estava na faculdade. Melhor, 18 anos ele já havia entrado na faculdade. Mas fez um ano e pouco, parou. Não é isso que eu quero. Aí foi, entrou em outra, estudou um outro curso, parou. E aí foi o terceiro, parou. E agora está no quarto e já estava desistindo. Por quê? Porque entra em algo sem convicção. Entra em algo desalinhado com o propósito de Deus para a vida dele. Então, querido, algo que nós precisamos entender, que a nossa vida, ela precisa estar alinhada ao propósito de Deus, amém? Porque se você estiver alinhado ao propósito de Deus, tudo o que você fizer, tudo aquilo que você for fazer, o fardo ele vai ficar bem mais leve. Talvez você vai estudar anos e vai parecer poucos dias. Talvez você vai ter que trabalhar muito, mas isso vai parecer poucos dias. Quando está alinhado a um propósito. Então, a primeira coisa que eu queria falar a você é que você precisa ter convicção para o tempo de Deus chegar na sua vida. A segunda coisa é o tempo de esperar no Senhor. Diga para quem está do seu lado, esperar no Senhor. Mas enquanto você espera, diga para ele, trabalhe. Que foi isso que Jacó fez. A Bíblia fala que quando ele recebe a notícia, dizendo, olha, não vai ser essa não, você vai ter que trabalhar mais 7 anos, vão ser 14 anos para você ter a posse total de Raquel. Mesmo o Jacó entregando ele depois da lua de mel já com Lia, Jacó já entrega Raquel, perdão, Labão já entrega Raquel a Jacó, mas ele tem que trabalhar mais 7 anos. Mas o que ele fez? Ele esperou no Senhor. E ele trabalhou. A Bíblia fala, Provérbios capítulo 21, versículo 25. Diz, o preguiçoso morre de tanto desejar e nunca põe as mãos no trabalho. Eu sempre costumo dizer uma frase nos meus seminários de finanças, quando eu ensino, eu digo que a prosperidade e a riqueza de uma pessoa, ela está sempre alinhada ao favor de Deus e a muito trabalho. A prosperidade e a riqueza na vida de um homem, de uma pessoa, ela sempre está alinhada ao favor de Deus, mas junto com muito trabalho. Não acontece sozinho. Converse com alguém, talvez que já tenha cabelos brancos e que já conquistou algumas coisas ao longo desses anos, e você vai perceber que a vida deste homem, dessa mulher, dessa pessoa, é uma vida de alguém que trabalhou muito. Investiu muito tempo, levantou, dormiu muito pouco, talvez ao longo da vida. Por quê? Porque tinha uma convicção, ele tinha um desejo de vencer, ser um vencedor na vida, que aquilo que ele estava fazendo dá certo. Então, o que eu e você precisamos aprender é com Davi, esperar no Senhor. O tempo de Deus não chegou na nossa vida ainda? Estou trabalhando para isso, esse é meu foco, mas o tempo não chegou ainda? O que eu faço? Murmuro? Reclamo? Brigo? Mudo então o foco? Não. Salmista, no Salmo 40, Davi diz assim, esperei com paciência no Senhor, ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo, e pôs os meus pés sobre uma rocha. Firmou os meus passos e pôs um novo cântico em minha boca, um hino ao nosso Deus. Muitos o verão e temerão. E confiarão no Senhor. Bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança. Bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança. E é isso que eu e você precisamos ter. Confiança no Senhor. Acreditar e esperar que o Senhor está olhando, o Senhor está vendo, o Senhor está intercedendo em nosso favor. E foi isso que aqui Jacó fez. Primeira coisa, é o tempo da convicção. A segunda, o tempo de esperar no Senhor. Tem coisas, queridos, que nós também queremos adiantar o tempo. E não é o tempo de Deus ainda. E não queira fazer isso, porque você adiantar o tempo de Deus, isso não vai ser bom. Tem coisas que Deus precisa trabalhar no nosso interior, tem coisas que Deus precisa trabalhar no nosso caráter, tem coisas que eu e você ainda não estamos prontos para receber, estamos pedindo para Deus, mas não estamos prontos para receber. Então, esse é o tempo que? De esperar no Senhor. Mas espera reclamando? Espera murmurando? Não. Espera com paciência no Senhor. Espera clamando ao Senhor. Hebreus capítulo 6, versículo 12 ao 16 diz, para que vós não façais negligentes, mas sejais imitadores do que pela fé e paciência herdam as promessas. Porque quando Deus fez a promessa a Abraão, como não tinha outro maior quem jurasse, jurou por si mesmo, dizendo, certamente, abençoando-te, abençoarei, e multiplicando-te, multiplicarei. E assim, esperando com paciência, alcançou a promessa. Talvez você está orando, talvez você está jejuando, talvez você está buscando e está dizendo, Deus, não foi para isso que eu orei, não foi para isso que eu jejuei. Eu investi tanto tempo nisso e agora ainda as coisas não aconteceram. Espera no Senhor. Porque no tempo certo e no tempo de Deus, aquilo que você precisa e aquilo que você necessita vai acontecer. Não tente antecipar esse tempo. Não tente antecipar esse tempo. Também não tente fazer parar o tempo. Não pare no tempo. Continue o quê? Trabalhando. Investindo na sua vida, investindo na sua carreira, investindo naquilo que você sonha e deseja. Porque Deus não se esqueceu de você. Deus não esqueceu de você. Isaías capítulo 64, versículo 4 diz, desde a antiguidade, ainda não se ouviu, e nem com o ouvido se percebeu, nem com os olhos se viu, um Deus além de ti, que trabalha por aquele que nele espera. Mas Deus, o que? Trabalha só para aqueles que nele esperam. Isaías 64, versículo 4. Desde a antiguidade, não se ouviu, e nem se viu, e nem se percebeu com os olhos, e nem se viu um Deus além de ti, que trabalha em seu favor, por aqueles que nele espera. Espera no Senhor, meu irmão. Espera no Senhor, minha irmã. Solteiros que estão aqui nessa tarde, espera no Senhor. Espera no Senhor, pode ter certeza de que o Senhor tem algo, não só que é bom, tem algo que é muito bom para a sua vida, amém? Ainda que esteja demorando, espere no Senhor. Talvez, você que está solteiro, uma palavra para o solteiro, para as solteiras: pastor, mas está demorando, o tempo está passando, está demorando. Deixa eu dizer algo para você, calma, sabe o que está demorando? Que Deus está caprichando. Por isso, está demorando porque Deus está caprichando. Deus está fazendo algo segundo a vontade dele, segundo ao propósito dele. Terceira coisa que nós precisamos entender sobre tempo: tempo de Deus trabalhar em nós. Tempo de Deus trabalhar em nós. E esse é o terceiro tempo. Qual é esse tempo? A Bíblia fala que Jacó trabalhou por mais 7 anos. Sabe, querido, e eu vejo que não é por acaso que Labão faz isso com Jacó. Não é por acaso que Jacó passa por essa situação de fazer um acordo com alguém e depois ser enganado. Não é por acaso que isso acontece com ele. Mas esse é o tempo, querido, esse é o tempo da edificação, esse é o tempo que Deus está querendo construir algo em nós. E todos nós temos que passar por esse tempo. E talvez esse seja um dos piores tempos das nossas vidas, é esse tempo de edificação, é esse tempo que Deus está trabalhando em nós. Talvez este é um dos piores tempos das nossas vidas. Sabe por quê? Porque esse é o tempo que Deus começa a trabalhar no nosso caráter. Porque para Deus conceder algo a mim, para Deus conceder algo a você, Ele precisa entender o nosso caráter. E se o nosso caráter ainda não está transformado, se o nosso caráter ainda não é um caráter de um homem reto, de uma mulher reta, Ele não vai nos conceder. Mas Ele tem algo para nossas vidas. Então Ele precisa o quê? Trabalhar no nosso caráter. E foi isso que aconteceu aqui na vida de Jacó. Eu olho esse texto e eu fico pensando: quem foi Jacó? Jacó foi aquela pessoa que um dia, o seu irmão chegando em casa, cansado, diz para ele: ô Jacó, faz aí uma lentilha, faz um guisado aí para mim comer. E ele diz assim: vende então para mim a tua primogenitura. O seu irmão Esaú olha e diz assim: do que me adianta isso? E a Bíblia fala o quê? Que Esaú abre mão da sua primogenitura para Jacó. Ali Jacó não enganou seu irmão. Ali ele apenas negociou, foi um bom negociante. Mas tempos depois, quando seu pai já está para morrer, então o que ele faz, Jacó, para receber a bênção no lugar do seu irmão? A Bíblia fala que a sua mãe vai lá, passa um perfume diferente nele, um perfume de um caçador, coloca lá um cheiro diferente nele, uma roupa diferente nele, para ele ficar com os braços, né, com o corpo cheio de pelo, assim como seus irmãos, como seu irmão Esaú era, para ele se passar pelo seu irmão. Então ele vai, e o seu pai o abençoa, imaginando que está abençoando Esaú, mas o seu pai abençoa a Jacó. Ele engana o seu pai, juntamente ali num complô com a sua mãe, os dois acabam enganando o seu pai. E aqui, anos depois, ele vê passando pela mesma coisa. Logo depois que ele enganou seu irmão, Esaú chega e fica muito irado, bravo com aquilo, começa a perseguir Jacó. Jacó tem que ir embora, fugir. E se você ver uns capítulos antes aqui, se você ler esse texto, você vai ver que Esaú está na caça de Jacó, está correndo atrás dele, está querendo pegar ele. Então seu pai, a sua mãe dá uma ordem para ele, dizendo: olha, vai para a casa do seu tio Labão, vá para a casa dele lá, case com uma das suas filhas, fique longe do seu irmão, porque ele quer te pegar, Jacó. Agora, por que Esaú quer matar Jacó? porque Jacó havia o enganado também. E agora Jacó está aqui passando pelo mesmo processo que ele havia, pela mesma coisa que ele havia feito há um tempo atrás. E aqui Deus está trabalhando aonde? No caráter de Jacó. Sabe, querido, e o tempo de Deus na minha vida, nas nossas vidas, precisa passar por esse tempo. O tempo de Deus trabalhar no nosso caráter. Amém? Quando Deus está edificando algo em nós, muitas vezes isso é dolorido, sabia disso? Quando Deus quer edificar algo em mim, quando Deus quer edificar algo em você, muitas vezes isso é dolorido. Isso não é fácil. Eu lembro que alguns anos atrás, eu era um recém-convertido, estava começando a caminhar com Cristo, mas eu ainda não era um homem com um caráter transformado, eu ainda era um homem, um mau caráter, posso dizer assim, e foi o Senhor que mudou isso na minha vida. Mas eu lembro que eu estava passando, né, um momento bem delicado financeiramente, né, na minha casa, na família, nas nossas finanças. Nós tínhamos um carro, eu e a Adriana, já éramos casados, e esse carro estava com as parcelas atrasadas. Nós não tínhamos pago, né, por falta de dinheiro, não tínhamos pago as prestações, e um dia ela me liga. Ela estava no trabalho, ela trabalhava aqui na indústria Toda Esquina, aqui na BR-116, e ela ligou para mim e falou: amor, é o seguinte, você precisa vir aqui, porque tem um homem aqui, que é um oficial de justiça, e ele veio porque ele falou que nós estamos com as prestações do carro atrasadas. Foi aquele tempo, eu já ministrei nos seminários de finanças aqui, contando o nosso testemunho de como nós pagamos as nossas dívidas, e como o Senhor nos tirou desse lodo terrível, assim como o salmista fala no Salmo 40. Então nós estávamos passando por esse deserto financeiro terrível, e ela falou: olha, e ele falou, se você não vir aqui trazer o carro, ele vai me levar presa. Eu pensei, analisei a situação naquele momento, eu já estava de bem com ela, senão eu ia falar, pode levar ela, né? Mas a gente já estava bem, já estava se acertando naquele momento, e eu falei, peraí que eu vou aí. E aí eu fui, cheguei lá, o oficial de justiça estava lá com um mandato lá, para prender ela, porque acho que é fiel depositário, acho que essa é a palavra correta, os advogados aí que estão no recinto, me ajudem, acho que é fiel depositário, é isso? Palavra correta? É isso mesmo? E aí, ou era o carro ou era ela. Eu lembro que ele olhou e falou assim, ó, ou eu levo ela ou levo o carro. Ficou olhando para ele, para ela, para o carro. Falei, você me ama? Amo. Ah, então eu levo o carro, né? Não, eu falei para ele o seguinte naquele dia. Falei, não tenho o que fazer? Ele falou, não tenho. Eu falei, o que dá para ser feito? Ele falou, olha, se sair um cafezinho aí, a gente pode segurar mais uma semana esse mandato até você pagar essas parcelas, resolver essa situação. Lembra que eu falei, eu era um homem que eu não tinha um caráter reto. Já estava conhecendo a Deus, já estava indo à igreja, porém ainda tinha um caráter corrompido. E é o que eu falo sempre nos seminários de finanças que eu ensino, que a prosperidade do homem está ligada à sua integridade. A prosperidade de uma pessoa sempre está ligada à sua integridade. Aí eu falei para ele, quanto você quer? Eu lembro que na época ele falou, ó, me dá um cafezinho, foi R$150. E eu dei R$150 para ele não levar ela e nem o carro. Esse era o preço que ela custava naquela época, né? Eu vou apanhar, né? E aí eu lembro que eu conversei ali com ele e tal, e eu dei os R$150 para ele. E ele foi embora. Eu tinha mais uma semana, 15 dias, foi o que ele falou, para eu correr atrás do dinheiro para pagar as contas, para pagar aquela dívida. Mas naquele mesmo dia, à noite, eu estou em casa, morava lá no sítio cercado, num condomínio, num apartamento, no segundo piso, e eu estou lá, era por volta de umas 11 horas da noite, e aí, sempre assim, final de semana, sempre tinha ali uns barracos ali naquele condomínio. E a gente sempre ficava já esperando. Quem é o... Nós tínhamos um vizinho lá, que ele brigava um dia sim e o outro também. Então, assim, era um dia sim e o outro também. Então, quase todo dia ele arrumava uma briga lá no condomínio. E aquele dia a gente está lá já se arrumando para dormir, de repente a gente escuta um barulho e tal, né? O apartamento ficava de frente para o estacionamento. A gente viu que tinha viatura da polícia. Eu lembro que eu falei para a Adriana, o barraco hoje é grande aqui, já deu até polícia. E ela falou, vamos dormir, vamos descansar e tal. Aí eu lembro que a gente deitou, e aí começou a falar e tal, de repente gritaram, Adriana! Aí quando gritaram Adriana, falou, amor, estão me chamando. Eu falei, não é você não, isso é a síndica. A síndica chamava Adriana também, e toda a briga você via alguém gritando o nome dela. E eu falei para ela, não é você não. Aí continuou, Adriana! Ela falou, amor, mas tá, parece que a voz está aqui embaixo do nosso apartamento. Eu falei, eu vou olhar. E aí quando eu fui olhar, escutamos, Adriana, é a polícia! Aí quando falou, é a polícia, eu pensei, o barraco é grande mesmo, né? E fui olhar, camarote, né, na janela. Quando eu fui olhar, a polícia estava na janela do apartamento de baixo. Policial, oficial de justiça, todo mundo ali. E todo o condomínio ali, aqueles 200, 300 apartamentos, todo mundo esperando ali o barraco, o que ia acontecer. Eu lembro que eu desci, quando eu cheguei, quem estava lá? Aquele oficial de justiça, que havia, durante o dia, pedido aquele cafezinho. Então, o que eu havia feito, olhei para ele e falei, cara, mas eu vi você durante o dia. Ele, o quê? Cala sua boca, eu nunca vi você na vida. Eu falei, como? Eu vi você durante o dia, cara. Ele falou, não abra sua boca, senão você vai preso. Queridos, sabe o que aconteceu naquele dia? Eu tive que ir lá, pegar a chave do carro, aquelas coisas todas, entregar na mão daquele homem, da polícia. Eles foram embora. Naquela hora, né, daquele barraco, o apartamento nosso ficava bem numa esquininha, de frente para o estacionamento, e do outro lado tinha mais um monte de apartamentos. Eu lembro que muita gente saiu na janela, só dava luz acendendo, era noite, todo o pessoal querendo ao melhor ângulo, né, para fazer aquela selfie, para ver toda aquela cena. Mas eu lembro que eu entrei em casa, depois daquela cena, chorei muito. E eu comecei a perguntar, Deus, por que isso? Deus, por que isso? Querendo respostas. Mas a resposta eu já tinha. Por quê? Porque o caráter ainda não estava pronto. Deus estava trabalhando no meu caráter. Era um homem extremamente orgulhoso, prepotente, arrogante. Eu lembro que para eu sair, trabalhar, se eu saía 7h30, 8 horas da manhã para trabalhar, eu comecei a sair 6h30, de vergonha dos vizinhos. Chegava bem tarde da noite, com vergonha deles também. Mas aquele tempo, era o tempo que Deus estava trabalhando no meu caráter. Era o tempo que Deus estava edificando algo na minha vida. Sabe, querido, e para o tempo de Deus chegar na sua vida, Deus precisa trabalhar no seu interior. Você precisa deixar Deus trabalhar no seu interior. Porque senão, o tempo dele não vai chegar na sua vida. Deus não vai colocar nada na minha mão, na sua mão, se eu e você não temos condições de agarrar ou segurar aquilo. Deus, naquele momento, naquele tempo, estava me preparando para onde Ele iria me colocar depois. Sabe? E talvez você está orando, buscando em Deus, você está clamando algo a Deus. Eu quero dizer algo a você. Deus não te abandonou. Deus não me abandonou naquele dia. Deus não me esqueceu aquele dia. Deus estava o quê? Trabalhando. Estava edificando algo em mim. E o que Deus quer fazer na sua vida também é edificar algo na sua vida. Amém? Para isso você precisa entender, estabelecer todos os tempos. Eu queria chamar o pessoal do louvor aqui. Quero convidar você a ficar em pé já nesse momento, para nós orarmos a Deus. Apesar de muitas vezes o inimigo ficar dizendo para você, Deus te abandonou, Deus esqueceu de você, Deus, Ele não está ouvindo a sua oração, Deus não está ouvindo o seu clamor, Deus não está ouvindo as suas petições. Deixa eu dizer uma coisa para você, é mentira, Ele é mentiroso. Deus sim está ouvindo a sua oração, Deus está ouvindo o seu clamor, Deus está ouvindo aquilo que você tem pedido e clamado a Ele. Agora, permita-se, deixe Ele trabalhar no seu interior. Isaías capítulo 49, versículo 15 diz, pode uma mulher esquecer de seu filho que ainda mama, de maneira que não se compadeça do seu filho, do seu ventre, mas ainda que esta esquecesse, eu, todavia, não esquecerei de ti. Pode uma mãe esquecer de um filho, ainda que ela amamente esse filho? A Bíblia diz, pode, mas eu, Deus, eu jamais esquecerei de ti. Sabe, querido, e eu concluo essa palavra nessa tarde, dizendo que o tempo de Deus vai chegar sobre a sua vida, amém? Quando é o tempo de Deus, pastor? É o dia que Deus entra e tudo começa a mudar. É o dia que você recebe aquela cura, é o dia que você recebe aquele milagre, é o dia que aquela causa na justiça é liberada em seu favor, é o dia que Deus traz de novo o seu esposo para dentro do seu lar, traz a esposa para dentro do seu lar, traz o filho para dentro do seu lar. Esse é o dia de Deus na sua vida. O dia de Deus é quando Ele entra e tudo começa a mudar. Mas eu preciso entender que o tempo de Deus, eu preciso obedecer o tempo de Deus. Talvez o tempo de Deus na sua vida demore um mês, um ano, dois anos, para aquela situação, para aquela necessidade. Na vida de José, quando ele estava na prisão, e ele interpreta o sonho do copeiro e do padeiro, e ele diz, olha, lembra de mim quando estiver com o faraó. Daquele tempo, até o copeiro e o padeiro lembrar dele, demoraram dois anos. Demorou dois anos ainda para o tempo de Deus chegar na vida de José. Na vida de Davi, desde o dia que Samuel ungiu ele como rei, até ele se tornar rei realmente, demorou 20 anos. Na vida de Caleb, demorou 40 anos o dia de Deus. O dia de Deus nas nossas vidas, querido, ele é quando Deus entra e tudo começa a mudar. Mas você precisa ter convicção daquilo que você quer. Você precisa esperar no Senhor. E você precisa deixar Deus trabalhar no seu interior. Você precisa deixar Deus trabalhar no seu caráter. Tudo tem o seu tempo determinado. E há tempo para todo propósito debaixo dos céus. O salmista no Salmo 70 diz, apressa-te, ó Deus, em livrar-me, Senhor, apressa-me, apressa-te, Senhor, e ajuda-me. Eu quero orar com você nessa tarde. Eu quero orar com você, que talvez está passando pelo teste do tempo, está passando pelo período do tempo, e talvez você está aqui em um desses tempos que nós lemos em Eclesiastes, tempo de chorar, talvez você está, tempo de costurar, talvez você está no tempo de rasgar, talvez você está no tempo de odiar, talvez você está no tempo de amar, talvez você está no tempo de guerra, talvez você está no tempo de paz, talvez você está no tempo de plantear, talvez você está no tempo de rir, talvez você está no tempo de derrubar, talvez você está no tempo de edificar, talvez você está no tempo de ser curado. Mas o que eu quero dizer para você é que o tempo de Deus vai chegar na sua vida, se você permanecer fiel àquilo que o Senhor tem colocado para você. Eu quero convidar você que está aqui nessa tarde, porque eu não posso liberar você antes de ir embora sem orar contigo. Enquanto o Ministério de Louvor vai cantar uma canção, eu quero convidar você a sair do seu lugar e vir à frente. Você que tem buscado algo da parte de Deus, você que está passando por um processo do tempo, e você diz, Senhor, apressa-te em ouvir o meu clamor, apressa-te, Senhor, em ouvir as minhas petições. Eu quero convidar você a vir à frente, que nós vamos orar por você. Talvez você está buscando uma cura, talvez você está buscando uma restituição, talvez você está buscando um milagre da parte de Deus. Talvez você está buscando uma restauração na sua família e no seu casamento. E você está dizendo, Senhor, apressa-te, Senhor. Apressa-te em cumprir o teu propósito na minha vida. Talvez você está passando por um processo de edificação, que é quando Deus está trabalhando no seu caráter. Então você pedindo, Senhor, me ajuda, me dá força, Senhor. Senhor, me ajuda. Me ajuda, Deus, a trabalhar no meu caráter, no meu ego, no meu interior. Espírito Santo de Deus, trabalha em nossos corações. Trabalha, Espírito Santo, nos corações dos teus filhos e das tuas filhas, Pai. Traz o teu milagre sobre eles, Pai. Traz o teu milagre sobre elas, Pai. Apressa-te, Senhor, em cumprir o teu tempo sobre eles, Pai. Vem, Espírito Santo de Deus, sobre essas vidas. Fortalece os teus filhos e as tuas filhas que estão neste lugar. Pai, eu oro por aqueles que nos assistem pela internet. Eu clamo o teu favor, Pai, sobre a vida deles, sobre a vida dela. Pai, eu peço o teu milagre sobre essa vida, Pai. O teu favor sobre essa vida, Pai. No nome de Jesus Cristo. Para a glória do teu nome, Pai. Vem, Espírito Santo de Deus. E derrama dos teus milagres, Senhor, sobre essas vidas. Se você já recebeu oração, você pode voltar para o seu lugar. Se você não recebeu oração ainda, fique aqui à frente que alguém vai orar por você. Ou levante a sua mão para a gente identificar aqueles que ainda não receberam oração. Levante a sua mão. Alguém vai orar com você. Eu quero abençoar a sua vida. Eu quero profetizar sobre a sua vida. Que o tempo de Deus vai chegar na sua vida, amém? Que o dia de Deus vai chegar na sua vida. Você precisa crer que esse dia vai chegar. Aonde o choro vai embora. E vai entrar a alegria do Senhor. Aonde a tristeza vai embora. E vai entrar o sorriso na sua face novamente. Eu te abençoo e profetizo toda sorte de bênção sobre a sua vida. Que o grande amor de Deus, a graça e a comunhão do Espírito Santo esteja sobre cada um de nós. Que o Senhor faça resplandecer sobre você o amor, a graça e o cuidado dele. Deus te abençoe, querido. Uma boa semana. Vá em paz, em nome de Jesus.
Para adquirir mensagens, livros e outros materiais do nosso ministério, ligue 41 30 16 65 88 ou acesse o nosso site www.orvalho.com.